Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é terça-feira, 17 de dezembro de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto que flexibiliza a política de conteúdo local em contratos de exploração de petróleo. Comissão de Constituição e Justiça aprova aumento de pena para invasores de terras. Congresso Nacional terá que ratificar acordo União Europeia-Mercosul em 2025. E Brasil poderá ter falta de 235 mil professores na educação básica em 2040. Aprovado o projeto que flexibiliza a política de conteúdo local em contratos de exploração de petróleo e duas MPs que destinam recursos para a saúde do Rio Grande do Sul e combate queimadas na Amazônia. O repórter Cid Queiroz acompanhou a votação.
A Câmara aprovou o projeto que flexibiliza a política de conteúdo local em contratos para exploração de petróleo. O texto aprovado, que segue agora para o Senado, permite a transferência do excedente do índice mínimo de conteúdo local entre diferentes contratos de exploração e produção de petróleo e de gás natural. Quem explica é o relator do projeto, deputado Kiko Seleguin, do PT de São Paulo.
O que acontece hoje é que alguns projetos atrasam, porque o mercado não consegue se organizar e ter conteúdo nacional naquela encomenda específica. Então, nesse sentido, a gente não vai abrir mão do conteúdo nacional. A gente vai diversificar, dinamizar e incentivar as empresas a se consorciarem para não deixar de aproveitar novas oportunidades de investimento.
Na sessão, os deputados aprovaram também duas medidas provisórias que abrem créditos extraordinários no orçamento federal. Uma delas liberou 308 milhões de reais para a saúde no Rio Grande do Sul e a outra destinou 514 milhões e 500 mil reais para combater queimadas na Amazônia. As duas medidas provisórias seguem agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou aumento de pena para invasores de terras. O texto inclui a possibilidade de indenização a proprietários ou possuidores de terra invadida por indígenas antes de concluído o processo de demarcação de território. Entenda na reportagem de Paula Moraes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou por 39 votos a 15 uma proposta que aumenta a pena de quem invade a propriedade alheia. O texto aprovado inclui no Código Penal a penalidade a quem invadir, ocupar ou permanecer de forma não autorizada em terreno ou edifício alheio para o fim de esbulho possessório ou para reivindicar qualquer ação ou inação do Estado. Nesse caso, a pena prevista é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Hoje, a pena para invasores é detenção de 1 a 6 meses e multa. A proposta estabelece a mesma pena para quem tentar invadir terra ocupada por não indígenas que esteja em processo de demarcação. O projeto também estabelece a possibilidade de ação policial sem necessidade de ordem judicial na retirada de invasores de propriedade privada. O texto aprovado prevê ainda que, se indígenas invadirem áreas em que o processo demarcatório ainda não estiver concluído, o Poder Público Federal deverá indenizar o não indígena proprietário ou possuidor da terra. A indenização deverá abarcar os dados e prejuízos materiais e imateriais, assim como os prejuízos decorrentes da impossibilidade da colheita. Enquanto a invasão permanecer, segundo a proposta, a demarcação fica suspensa. A proposta foi criticada por deputados da chamada ala progressista, como o deputado Bacelar, do PV da Bahia. Segundo ele, o projeto criminaliza os movimentos sociais e o povo indígena.
Trata-se, portanto, de impedir, por intermédio da força, seja policial ou pessoal, a própria existência desses movimentos democráticos, cuja luta social, longe de vulnerar a lei, longe de vulnerar a Constituição, busca uma afirmação de direitos que nela se contém, na perspectiva dos direitos fundamentais consagrados e há anos objeto da omissão estatal.
Mas, segundo o relator, deputado Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, a proposta busca combater tentativas de relativizar o respeito à propriedade privada em nosso país. O deputado Coronel Assis, do União de Mato Grosso, também defendeu o texto.
Essa narrativa que querem dizer aí é uma mentira. No meu estado, no Mato Grosso, invadiu terra, a polícia entra e tira. Vagabundo lá não se cria, não tem esse tipo de crime lá. E não temos violência no campo, senhora presidente. Dos estados mais seguros hoje, com a segurança no campo estipulada hoje pelo governo do estado e pelas polícias estaduais.
A proposta que aumenta a pena de quem invade a propriedade alheia ainda precisa passar pelo plenário da Câmara antes de ir ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Ambientalistas e setor elétrico tentam superar divergências em torno da proposta de proteção dos rios. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro com deputados.
Reunidos em seminário das Comissões de Meio Ambiente de Minas e Energia, ambientalistas e representantes do setor elétrico debateram divergências em relação ao projeto de lei que cria a Política Nacional de Proteção dos Rios. Entre os itens mais controversos está a previsão de um regime especial de gestão, batizado de Rio de Proteção Permanente, para trechos de curso hídrico, nascentes e várzeas de inundação, podendo incluir afluentes e lagos. O relator, deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, recomendou a rejeição da proposta na Comissão de Minas e Energia, sob argumentos de que a proteção dos rios já está assegurada em outras legislações e de que a proposta estabelece metas e diretrizes que impactam em diversos setores públicos e da economia, sem prever instrumentos para implementação. Na audiência, Paulo Magalhães Domingues, da ABRAGE, Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, listou outras críticas ao projeto de lei.
Dificulta e até mesmo inviabiliza a implantação de novos empreendimentos hidrelétricos no país, que ela altera as regras de operação das usinas hidrelétricas e reservatórios existentes, colocando em risco o suprimento de energia elétrica no país. Outra questão é insegurança jurídica, aumento dos custos socioambientais. Isso vai passar para a tarifa de energia elétrica.
O Fórum de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Setor Elétrico e a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa também participaram do seminário. O setor avalia que o projeto desconsidera o Plano Nacional de Energia e afeta as metas brasileiras de transição energética e de redução das emissões de gases de efeito estufa, como destacou a presidente da Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas, Alessandra Torres.
Se não forem as hidrelétricas na base do nosso sistema, serão as termoelétricas altamente caras, fósseis e poluentes. O Brasil não seria o protagonista que é se não fossem as suas hidrelétricas.
A Coalizão pelos Rios, a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente e o Movimento Tapajós foram alguns dos ambientalistas presentes no debate. Eles ressaltaram o foco da proposta de Política Nacional de Proteção dos Rios em cobrir lacunas da Lei das Águas, da Política Nacional de Meio Ambiente e do Código Florestal. Flávio Montiel, da ONG International Rivers Brasil, deu o tom de urgência para a efetiva conservação e manejo dos rios, sobretudo em tempos de mudanças climáticas.
Os rios estão chegando a um ponto de não retorno, porque cada vez mais o fluxo hidrológico dos rios vem diminuindo e isso pode comprometer a própria demanda econômica do país.
Especializada em gestão de recursos hídricos, a diretora de políticas públicas da SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro, reforçou a relevância do projeto de lei, inclusive com a criação do Sistema Nacional de Rios de Proteção Permanente.
Temos que encontrar aqui pontos de convergência para que possamos avançar. Diante da crise climática que nós estamos vivendo, não vai ter água nem para o setor elétrico, nem para o abastecimento humano. E a gente vem aqui defender para que a gente faça um zoneamento estratégico. Há regiões em que é importante sim ter reservatórios. Há regiões em que é muito importante não tê-los. Que a função ecossistêmica de rios livres é extremamente necessária. E a gente não consegue fazer isso em comitê de bacia.
A proposta de proteção dos rios surgiu de construção coletiva encampada pelo coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que ainda espera reverter a tendência de rejeição ao projeto na Comissão de Minas e Energia.
Espero que aqui, inclusive, subsídios dessa audiência pública possa contribuir com uma revisão do relatório que o deputado Joaquim Passarinho está fazendo na Comissão de Minas e Energia. É um modelo inspirador de protagonismo ambiental, porque baseia-se em legislação internacional de proteção de rios, adaptados, evidentemente, ao contexto brasileiro, integrando desenvolvimento sustentável, justiça social e preservação ambiental.
A proposta também será analisada nas comissões de meio ambiente, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça antes de chegar ao plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Brasil poderá ter falta de 235 mil professores na educação básica em 2040. A repórter Gabriela Vieira acompanhou reunião em que deputados discutiram soluções para o problema.
O Brasil tem 2 milhões e 300 mil professores da educação básica em escolas públicas e privadas, segundo o INEP, Instituto do Ministério da Educação para Pesquisas Educacionais. No entanto, pesquisa do Instituto indica que 58% dos alunos de curso de licenciatura abandonaram a faculdade antes de concluir a graduação. Dados do SEMESP, sindicato que representa faculdades particulares, indicam que podem faltar 235 mil professores em 2040 em consequência deste abandono. Para a deputada, professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, as razões para a desistência de alunos de licenciatura são os baixos salários, a desvalorização da carreira de professor e a ausência de políticas de estímulo à formação acadêmica. Ela sugeriu a reunião da Comissão de Educação da Câmara, que discutiu os motivos da falta de professores na educação básica. A diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Rosilene Correia, diz que a precarização das escolas e a falta de infraestrutura podem ser resolvidas com maior investimento em educação e maior valorização da figura do educador.
Quando esse professor passa por essa formação que retorna, ele não encontra um ambiente em que ele se sinta bem aproveitado. Aquilo que ele foi e recebeu de formação, ele não tem onde implementar. Muitos que passam por essa formação, mestres, doutores, eles depois migram para a educação superior. Eles deixam a educação básica porque não encontram esse ambiente, não são valorizados, a sua formação não é valorizada.
Segundo Rosilene Correia, a educação pública do país não vai mudar se privatizarem e militarizarem escolas, muito menos se criminalizarem a prática pedagógica. Ela afirma também que a educação não pode ser vista como parte de um pacote de gastos, e sim como um investimento. Deputado estadual por São Paulo, Carlos Giannisi, do PSOL, defendeu que a carreira do magistério está sendo sabotada pelos governos no geral. Na ocasião, ele citou como exemplo o projeto do governo de São Paulo, que leiloou 33 escolas estaduais na Bolsa de Valores. Carlos Giannisi diz que muitas vezes o piso nacional dos professores não é atendido e a aposentadoria especial é atacada. No entanto, ele defende como uma das soluções para acabar com a falta de professores na educação básica é aumentar a oferta de concursos públicos para o magistério. Também estavam presentes na reunião representantes dos Ministérios da Educação, dos Direitos Humanos, das Mulheres e do Ministério Público Federal, além de um representante do Tribunal de Contas para discutir soluções para a permanência e valorização da carreira docente. Da Rádio Câmara de Brasília, Gabriela Vieira.
Câmara é notícia.
Congresso Nacional terá que ratificar acordo União Europeia-Mercosul em 2025. A reportagem é de Silvia Munhato.
Após o fechamento do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul no início de dezembro, 2025 será um ano em que o acordo terá que ser ratificado pelos legislativos de ambos os lados. No caso da União Europeia, o acordo terá de passar pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia. No caso do Mercosul, cada legislativo do bloco terá que confirmar sua aceitação. Neste caso, valem os votos do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Bolívia ainda não fará parte do acordo nessa fase. O acordo com a União Europeia facilita a exportação de produtos da agropecuária brasileira, mas também poderá representar ganhos com a importação de produtos para aumento do Parque Industrial Nacional. Foi o que explicou o deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, vice-presidente do Parlasul, o Parlamento do Mercosul.
Uma série de produtos vão ser exportados e nós, como o Mercosul, como todos os países do Mercosul, tem um preço bom, né, vai aumentar as exportações brasileiras, exportações dos países do Mercosul e nós vamos ganhar muito com isso.
Os dois blocos terão cotas de exportação com redução tarifária para que os produtores locais de alguns produtos não sejam muito afetados pelas compras. As cotas representam 9% dos bens importados pelo Mercosul da União Europeia e, no sentido inverso, as cotas representam 3% dos bens. Assim mesmo, o acordo ficou sendo negociado por 25 anos e um dos motivos foi justamente a oposição de agricultores europeus, conforme relata o deputado Celso Russomano.
Sim, a trava sempre foi, né, os sindicatos, principalmente os sindicatos franceses, um pouco da Alemanha, por conta da produção que eles têm lá. O medo de que a gente comece a produzir e vender mais barato e eles, com todo o subsídio que eles têm na agricultura, eles não consigam competir com a gente.
Exemplos de cotas para o Mercosul são 99 mil toneladas de carne bovina e 450 mil toneladas de etanol. Para a entrada livre de produtos europeus, o Mercosul negociou condições especiais para a retirada da tributação na área automotiva. Apesar das resistências, o Russomano acredita que pesou na decisão da União Europeia o avanço da China sobre todos os mercados. Juntos, Mercosul e a União Europeia reúnem cerca de 718 milhões de pessoas e um produto interno bruto de aproximadamente 22 trilhões de dólares. A União Europeia é o segundo principal parceiro comercial do Brasil. O primeiro é a China. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Vamos ouvir agora o segundo capítulo da reportagem especial feita por Mônica Tati sobre as petições enviadas à primeira Assembleia Constituinte do Brasil. São as chamadas petições do povo, o início da participação popular no legislativo.
Reportagem especial.
Desde que os portugueses chegaram ao Brasil e Pero Vaz de Caminha decretou que nesta terra, em se plantando, tudo dá, estabeleceu-se uma das principais questões da colonização. Como cuidar de um território tão vasto e diverso e, ao mesmo tempo, extrair o máximo de riqueza possível? O problema que começou na época da colônia chegou até os debates da primeira Assembleia Constituinte e foi objeto de várias petições encaminhadas aos deputados. Eu sou Mônica Tati e te convido a seguir nessa viagem pela história política do nosso país.
Antônio Alves de Araújo e Alberto José da Silva, moradores da vila de Ubatuba desta província, pobres desvalidos, humildemente se prostam aos pés de Vossa Alteza Real para os mandar aliviar da injusta opressão em que existem, porque estando os suplicantes situados e estabelecidos com pacíficas e cultivados em terras dos sertões daquela vila, requereu o alferes Luiz dos Santos Souza, muito posteriormente, cesmaria das ditas terras, privando-os das suas culturas e dos terrenos das suas posses.
Começa assim a petição de dois lavradores encaminhada ao imperador e, em seguida, destinada à Assembleia Constituinte. Por meio do relato desse conflito, já podemos ter uma ideia de como a questão da terra no Brasil foi complicada desde o início. As questões agrárias estiveram presentes em várias petições enviadas pela população e que chegaram às mãos dos deputados. O professor Vantuil Pereira, doutor em História e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, destaca que as petições eram um instrumento legítimo usado pela população e uma forma de tentar garantir os seus direitos, principalmente em períodos de crise política.
Essa relação entre a demanda popular, as petições e a crise vivida no primeiro reinado. Como que esse processo ele tem que ser lido conjuntamente. Quando a gente faz isso, a gente percebe que quanto mais crise, mais petição. Na medida em que as coisas são resolvidas, há uma tendência de diminuição das petições. Isso quer dizer que o cidadão sabia ler, né? Tinha uma interpretação sobre o contexto que ele estava vivendo, né?
Para entender um pouco da organização territorial do Brasil, é preciso voltar à época da colônia. A doutora em História e pesquisadora da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, Carolina da Cunha Rocha, fala sobre o sistema que começou com a vinda dos primeiros colonos para o Brasil. Eles eram empreendedores que tinham a permissão da coroa portuguesa para ocupar as terras. Mas a tarefa era árdua. Faltavam mão de obra e capacidade para administrar.
Não haviam leis agrárias claras, eles começam a distribuir as terras para os seismeiros. Os seismeiros vão ser aquelas pessoas que vão ter a titularidade da terra, mas que eles também não vão ter somente eles braços para conquistar, para gerir toda essa vastidão. Então, começa a se dividir a terra entre os seismeiros, e esses seismeiros eles vão dar, permitir que lavradores, agricultores comecem a ocupar pequenos espaços de terra para cultivar em nome da sesmaria. Uma das atribuições para você ser um sesmeiro é que essa terra deveria ser produtiva em nome da coroa portuguesa.
Apesar do sistema de latifúndios e monocultura ser oficialmente o modelo de exploração da terra na colônia, ele não sobrevivia sozinho. Eram necessárias outras unidades de produção de insumos e alimentos básicos ao seu redor, como explica a pesquisadora Carolina Rocha.
A gente só pensa em termos dessa dicotomia senhor-escravo, né? Mas não, havia uma grande complexidade em termos de instituições, assim, de organizações sociais, né? Havia os pequenos lavradores livres, havia imigrantes assim, autônomos que tinham vindo nessas naus e começam também a trabalhar para esses sesmeiros. Havia a brecha camponesa, que era quando o escravo era permitido, ele ter um pequeno lote de terra para ser o sustento da sua família.
A quem pertenciam as terras? Aos sesmeiros que a receberam da coroa ou aos lavradores que as cultivaram por anos? Essa será uma questão recorrente sobre a qual os deputados constituintes terão que deliberar.
Requerimento dos 37 moradores do distrito de Tanque, da comarca de Sabará, que se queixam da violência com que a herdeira do Marechal João Carlos Xavier da Silva Ferrão pretende obrigá-los a deixar os terrenos em que se acham situados há mais de 20 anos, sem oposição, ou a pagar-lhe cada um deles o valor da porção que possui.
Muitas das petições que chegaram à Assembleia Constituinte diziam respeito à questão da posse das terras no Brasil. Eram sesmeiros que tinham a posse, mas não cultivavam as terras, e por isso pediam a confirmação do seu direito. Ao mesmo tempo em que pequenos agricultores pediam o reconhecimento da ocupação das terras que cultivavam, como relata a pesquisadora Carolina da Cunha Rocha.
Para a gente entender essas grandes questões da terra, né, do grande conflito de terra, entender realmente essa figura do titular da terra, que é o que tem o prestígio, o poder político, mas não necessariamente é ele quem produz essa terra, né? Que em geral estava com os lavradores, os agricultores, o que a gente chama de posseiro.
As petições que chegaram à primeira Assembleia Constituinte, na opinião da pesquisadora, representam um retrato dos conflitos no campo que persistem até os dias de hoje.
Que esse Brasil independente, né, a partir de 1822, é um Brasil que está se constituindo como país, como nação, que se dissocia de Portugal, é o momento de criar suas próprias leis, suas próprias regras, e aí que surgem, né, as questões, vamos continuar com essas marias? Qual é o sistema que vai continuar? Quais são as petições que vêm para essa Assembleia, né? São petições em geral de reconhecimento de terra, petições de posseiros que querem a titularidade da terra. Enfim, aí que começam os grandes conflitos por conta dessas faltas de leis agrárias, né? Falta do histórico da posse das terras. Havia uma confusão também de limites territoriais para saber até onde ia a minha terra, até onde começava do outro. Às vezes se doava uma sesmaria para duas pessoas ao mesmo tempo, pela falta de controle de papéis, né? A gente está falando de um Brasil que estava com as instituições nascendo. Então não havia quantidade grande de burocratas para gerir todo esse território também.
O professor do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense, Jones Freire, destaca que a questão da posse também era importante para se definir quem era cidadão nos primeiros anos do Império.
Propriedade também aumentava as possibilidades da cidadania, do indivíduo ter cidadania civil e também cidadania política, né, que era um ponto importante. Votar, poder ser votado, adentrar as instituições do Império, e o direito de propriedade potencializava essa cidadania.
Os grandes proprietários e comerciantes, altos burocratas, homens de letras e sacerdotes dominavam a Assembleia Constituinte. Qual foi o destino das petições encaminhadas pelos pequenos lavradores? Não sabemos, mas nesse contexto, é provável que o resultado dos debates em torno das petições tenha favorecido a elite dirigente. Segundo a pesquisadora Carolina Rocha, Essa distorção gerou muitos dos conflitos que perduram até hoje em relação ao cultivo e à exploração da terra.
Quem são esses deputados, né? Quem são esses representantes do povo nessa primeira Assembleia? São elite, né? Então, o que, que eles vão proteger? Eles vão proteger o direito de propriedade, né? O título, né? Mais do que quem produz, ou seja, aí que começa o nosso conflito. Foi incrível encontrar documentos assim que mostram aldeias inteiras que tinham posse daquele território, mas que assim, morre o sesmeiro principal e vai se dividir entre os filhos. Esses filhos querem a terra e vão expulsar esses posseiros que estão lá há 20, 30 anos ocupando, atrapalhando a terra, né? Então é muito triste esse resultado dessa final aí da legislatura, né, de 1823, porque ela valoriza a propriedade e não a posse.
Segundo a pesquisadora, isso foi uma realidade também na Constituição de 1824, outorgada pelo imperador Pedro I, que considerou o direito à propriedade acima da obrigatoriedade do cultivo. As petições que foram encaminhadas à Assembleia Constituinte de 1823 são parte do arquivo mantido hoje pela Câmara dos Deputados e uma fonte rica de informações sobre a história política e social do Brasil. Esta reportagem integra uma série de 5 capítulos sobre a participação popular no processo legislativo brasileiro. No site câmara.leg.br é possível ouvir toda a série na página da Rádio Câmara e também conferir os links tanto para o Arquivo Histórico da Câmara quanto para o livro Petições do Povo, que serviu de inspiração para esta reportagem especial. O texto e as entrevistas desta série são de Mônica Tati, produção de Mércia Maciel e João Paulo Florencio. Locução de Mônica Tati, José Carlos Andrade e Cibele Colmanetti. Edição de Cláudio Ferreira. Trabalhos técnicos de Rafael Santos.
Reportagem especial.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Ótima terça para você. A gente tem encontro marcado amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.